Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. A gente tem que fazer essa abertura porque ela é a abertura padrão, virou tema. A gente precisava disso lá no início e agora a gente não pode abandonar, mesmo já estando no ar. Então, rapaziada, o podcast hoje, como adiantado, tô aqui, como sempre, com o meu irmão, arroba Coach Barandas, e hoje a gente vai falar de Julio Jones, né, um pouco dessas notícias, depois a gente vai seguir para análise e até analisar uma possível troca, falando que muita gente tem chamado para secundária, que pode ser trocado secundária, e a gente vai aproveitar esse gancho para poder fazer essa análise da nossa secundária bem completa, de todas as posições da secundária, né, para poder trazer para vocês o melhor conteúdo e, como eu falei, não vai ser só a secundária. A partir de agora, durante o off-season, a gente vai também trazer aqui todas as posições analisadas pau a pau para trazer para vocês toda essa análise, principalmente agora, como eu falei, nessa off-season. Bruno, bem-vindo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que está ouvindo a gente. Né? Muito obrigado por estar aqui com a gente em mais um podcast. E eu quero lembrar vocês que se você está ouvindo isso no seu agregador de podcast, no Spotify, no Deezer, onde quer que seja, esse podcast é gravado toda terça-feira às 8 da noite na Roxinha, na Twitch, twitch.tv/doyourjobtv, beleza? E já falando que isso aqui na Twitch, obrigado a Cafraque que deixou aí o sub pra gente, mais um membro aí, mais um Do Your Jobber pra nossa família. Oh yeah, é isso aí, galera.
O canal falou. O Prime me distraiu, foi na hora que subiu aí a notificação, eu tava falando aqui, não tinha contestou. A gente comprometendo, vamos falar de lesões. Cara, não se fala mais nisso.
Só lembrando aí, galera, de seguir a gente nas redes sociais, @DoYourJobPod no Twitter, @DoYourJobPodcast no Instagram, e deixar o sub lá na roxinha, lá na Twitch. A gente tá com a meta aí, batendo 50 subs, a gente vai sortear uma jersey do New England Patriots, lá da Suit Up Import, né, você que perdeu o nosso cupom de desconto de 20% há duas semanas, de 10% semana passada, agora tem a meta aí de sortear uma jersey pra você que dá o sub pra gente na Twitch. Então, lembra que jersey é caro. Sub na Twitch é baratinho e você concorre a uma camisa. Então, cola com a gente que a gente tem muita coisa boa aí pra você. Tem conteúdo a semana inteira. Na segunda-feira, eu tô lá fazendo o Tape Não Mente, né, analisando os jogadores do England Patriots. Já fizemos o Mac Jones, já fizemos o Christian Barmore. Semana que vem tem Ronnie Perkins. Depois a gente vai falar de Ramondre Stevenson, Kemba Grown e depois as Late Picks. E mais pra frente a gente vai falar de contratação na free agency, vamos falar de análise de jogo quando tiver a temporada rolando. Às terças tem a gravação do podcast, também às 8 da noite. Na quarta tem o Marcelo fazendo Madden Night Football às 9 horas da noite. Vai estar sempre aí jogando contra alguém, trazendo um convidado pra jogar com ele, fazendo as ligas online dele, de repente montando aí uma franquia e vocês tendo algum poder de decisão em quem contrata, em quem escala, em quem você troca. Vamos ter uma interação bem maneira com o chat nessas lives de Mad. E quinta-feira a gente fecha a semana com o Pets News, né, falando aí, trazendo as últimas notícias do New England Patriots com o Yuri Oliveira, o Andreoli e eu também, né, porque vocês não cansam de mim, né, eu também não canso de vocês. O dia que vocês cansarem de mim, avisa que eu paro de aparecer, não tem problema, não tem problema, né. Mas vamos lá, vamos começar o podcast falando de Julio Jones, Marcelo.
Julio Jones, não se tem outra coisa nessas últimas semanas que a gente escuta se você é torcedor do New England Patriots. Imagino que para outros times também. A troca do Julio Jones por questões de cap para Atlanta só vai poder acontecer, caso venha efetivamente acontecer, independente para que time seja, depois de 1º de junho. A gente teve a notícia hoje, inclusive, que rumores, aquele per source, famoso per source, que diz lá que o Julio Jones está entre Titans e Patriots, mas é o poder decisório dele, a gente não sabe quanto vai ser influenciar o Atlanta, né? O Julio Jones é um jogador, o Atlanta é o time, o Atlanta detém o contrato dele, troca com quem ele quiser, ele pode se recusar, tem umas particularidades, mas vamos ver o quanto o poder decisório dele pode influenciar nessa troca. Então, como eu falei, estaria entre Titans e Patriots. Outras notícias que saíram também é que ele quer ir para um time que pode dar chance a ele de ganhar alguma coisa. E aí, alguém aqui no chat já falou, rapaziada, Titans, você me desculpa, a defesa não é mais a mesma, né? Não é mais o time que chegou nos playoffs e que mamassou a gente nos playoffs há 2 anos atrás.
E lembrando, lembrando que o Patriots também não é o time que apanhou de todo mundo um ano atrás, né? O Patriots é um time que
exato.
Onde o Julio Jones não vem pra ser o salvador, o Julio Jones vem pra ser o jogador que bota um time que tá bom, um time que tá muito bem formado, levar esse time pra um outro nível. Esse é o tipo tipo da troca que o Julio Jones seria pro Patriots, né? Ele não vem para salvar a franquia, ele não vem para tornar o ataque bom, ele vem para tornar o ataque elite. É você dependendo ainda da qualidade de quarterback play que você vai ter ou do Cam Newton ou do Mac Jones. Cam Newton e Mac Jones são muito amigos, né? O Julio Jones respeita demais o Cam Newton, como é normal ao longo da liga. Jogador muito respeitado, muito bem visto, né? E se ele quiser ter alguma certeza quanto ao Mac Jones, basta ele pegar o telefone, ele ligar pro amigo dele, pro coach dele do college, Nick Saban, e falar: coach, esse garoto aí que New England pegou é confiável? Alguém soltou essa história,
vale a pena.
Soltaram essa história lá no grupo do WhatsApp, né? E foi muito maneiro. O cara falou: pô, minha fanfic tá pronta. Se passa o dia, não tenho certeza. Ele falou: não, é só ele ligar, o Nick Saban vai falar que tá ótimo, pode ir. E a fanfic tá feita. E, cara, eu comprei a ideia. Pra mim é isso, tá? Julio Jones tem que ligar lá pro Nick Saban.
Acho que foi o Guilherme que falou, cara. Foi o Guilherme que falou isso.
Cada dia o Guilherme mora mais no coração aí.
Quem te viu, quem te vê, Bruno.
Pois é, cara. Fazer o quê, né? Mas é isso. Estão falando aqui que um comentarista aí, daqui da mídia brasileira, falou que o Gilmore mais duas... Eu não vou citar nomes, né? E também não vou vir aqui criticar, porque cada um tem sua opinião. Mas falou que a troca seria Gilmore e mais duas piques de segunda rodada pelo Julio Jones. Eu acho que tem dois pontos pra gente abordar nessa declaração. A primeira é que essa é uma troca que eu nunca faria. Eu não envolveria nenhuma das nossas peças da secundária em uma troca, porque apesar de não achar que a nossa secundária tá rasa, como muita gente fala, a gente vai falar disso mais ali pra frente, eu acho que a nossa secundária tá no ponto. A gente não pode perder ninguém, que aí o nível cai. Ainda mais se a gente perder Stephon Gilmore ou Jayce Jackson, que é o que muita gente fala. Então, definitivamente, não trocaria duas picks de segunda rodada mais o Gilmore, e nem trocaria só o Gilmore, né? Mas vão falar: ah, mas o Gilmore é velho, o Gilmore tá entrando em final de contrato, o Gilmore tem um contrato caro, tá vindo de lesão. Sabe quem é outro jogador que se enquadra nas mesmas características? Julio Jones. Acima dos 30, contrato caro, vindo de lesão, né? Depois, no lado errado dos 30 anos. Então, assim, galera, não tem como falar que o Gilmore tá desvalorizado e o Julio Jones tá, sabe, não tá, né? E o Julio Jones tá vindo num contrato que é bem não amigável. E por isso o Falcons precisa se livrar desse contrato. Por isso o Falcons precisa trocar. Tanto precisa que a maioria dos times está acreditando que eles não vão conseguir a pick de first round que eles estavam atrás, que eles vão ter que se contentar com algo além, abaixo disso, né?
Eles estavam atrás disso antes do draft, inclusive, né? Saiu até um novamente, por sorte, dizendo que o Patriots tentou trocar pelo Julio Jones e pela quarta. A gente não sabe se é verdade, a gente até abordou um pouquinho disso na semana passada. A gente não sabe se é verdade ou não. O ponto é que o Atlanta estava atrás de um first round. O consenso na liga, segundo a mídia, é de que não valeria trocar um first round pelo valor da escolha, X, idade, enfim. E por isso que eles estão, como o Bruno falou, precisando se livrar desse contrato e estão aceitando. Teoricamente, podem aceitar algo menos que isso. O ponto da secundária, eu concordo muito com o Bruno, cara, e a gente vai entrar nessa, não tem como não falar, a gente vai destrinchar mais pra frente toda a nossa secundária, mas a nossa secundária tá arrumada. Eu acho assim, o Julio Jones, ele é um upgrade em qualquer ataque.
Qualquer time.
Ele... Só que a nossa defesa...
E digo mais, Marcelo, tem ali dois ou três times que ele chega e ele não é o wide 1, tá? Ele ainda assim leva...
Mas ele briga.
Ataque... Não, que eu não tô discutindo isso. Ele chega e leva ataque pra outro nível. Porque se você tem um wide melhor que o Julio Jones, você adiciona o Julio Jones, você tá com um ataque monstruoso, né?
Exato.
Mas, mesmo assim, são o quê? São dois ou três times, né? Você tem aí, de repente, Arizona Cardinals, eu fico...
Tem um Packers,
talvez o Packers, e aí, não, muito difícil você achar qual o terceiro time que tem um wide melhor que o Julio Jones. Complicado. Sim. É um cara que chega pra melhorar qualquer ataque e chega pra ser, sem dúvida, a referência desse ataque do Patriots.
Mas o ponto, é o que eu falei, qualquer ataque, então, a gente tem essa premissa, vai ser melhor com o Julio Jones. A questão é muito... A questão é pro outro lado da bola. Se a gente se desfaz da nossa secundária, eu acho que a nossa secundária precisa mais de nossos jogadores de secundária. Eu tô falando de secundária aqui, mas leia-se pelos reportes, Gilmore ou Jayce Jackson, né? Pelo que o pessoal tem falado. Se a gente se desfaz de qualquer um desses jogadores, a nossa defesa vai sentir mais falta em não tê-los do que o nosso ataque não ter o Julio Jones.
Com certeza.
Isso porque, novamente, nosso ataque provavelmente vai jogar com dois tarentes o tempo todo. A gente fez um investimento caro nisso e provavelmente é o que vai acontecer. Ah, então quer dizer que a gente não precisa de Julio Jones? Como eu falei, não, óbvio que seria ótimo tê-lo. Isso é indiscutível. Mas a nossa defesa sentiria demais essa queda. E aí a gente tem que entrar em umas análises que muita gente não vai gostar, desculpa, Gui. Mas, ano passado, com a lesão do Gilmore, o Jayce Jackson não conseguiu emular esse trabalho de CB1 ilha como o Patriots gosta de rodar ou tem rodado nos últimos anos. Ele não conseguiu, sofreu em alguns jogos, e o Gilmore pré-lesão não deu indicativo que estava caindo de produção. É óbvio que pode acontecer esse ano? Pode, a idade chegou. mas ainda não aconteceu. Então, até que não aconteça, a nossa secundária está arrumada. A gente arrumou o front seven, que foi o problema há 2 anos, quando o time estava competitivo. A nossa defesa tem tudo para voltar e ser uma das melhores, cara. É, melhores em anos mesmo, né? É difícil bater os números históricos daquelas de 2019, mas tem tudo para voltar a ser essa defesa bem dominante. Então, em razão disso, eu, em nenhuma hipótese, trocaria qualquer membro da secundária, que seja Jace Jackson ou Gilmore, pelo Julio Jones. Agora, questões de valor da troca, Bruno. Um segundo e um quarto. Segundo,
cara, eu acho que
e um quinto.
Eu acho que um segundo, uma pick de segundo round, acaba sendo pouco, né? Bem ou mal, acaba sendo... É uma troca, seria uma troca muito, muito, muito barata aí pelo Julio Jones. Mas não precisa chegar a uma pick de primeiro round. A gente tá falando, foi o que você falou. Se a gente fala daí de uma pick de segundo... e uma de quarto, se a gente fala de uma segunda e de repente uma de segundo e uma de terceiro, a gente tá falando de trocas muito realistas pro Julio Jones, né? Visto o valor de mercado que ele traz hoje devido a uma série de fatores, de vir de lesão, de ter mais de 30 anos, de ter um puta contrato absurdo de caro. Então a gente tem que pensar nisso tudo, né, antes de avaliar essa troca. Eu não daria um jogador na nossa secundária. Muita gente fala, manda o Steve, manda o Nathiel Harris, mas até que ponto...
Manda o Sonny Michel, que eu li também, manda o Sonny Michel. Tipo...
Beleza, eu acho que qualquer um desses três caras seria uma coisa válida pro Patriots oferecer pra receber o Julio Jones. Mas
quem garante que a Atlanta tem qualquer interesse nesse jogador?
Tirando aí o Sonny Michel, o quanto de valor esses caras realmente adicionam à troca pra Atlanta? Porque a Atlanta tá mal de running back, né? A gente tem sim esse ponto aí que a Atlanta hoje não tem um running back definido.
Cara, tem o Mike Davis como running back praticamente um ali, né? E ele fez um bom trabalho substituindo lá o menino, o McCaffrey no Panthers, ele fez um bom trabalho. Assim, vamos ver se ele vai conseguir manter. Só que ele já é um cara velho, ele não é um cara novo na liga.
Não, né? E é um bom trabalho nas expectativas de você ter um cara entrando no lugar do seu running back titular. Isso... Para você realmente ter um jogador que vai suprir as suas necessidades, né? Que vai ser o cara aí pro teu time, é diferente, né? É uma outra expectativa.
Eu acho engraçado que a galera... Eu acho que foi o Eva Lazar que tweetou isso. Eu acho engraçado porque a galera não quer alguns jogadores no Patriots, então fala, pô, então vamos mandar eu oferecer pra Atlanta. Mas, cara, se você não quer o jogador no Patriots, e você é torcedor, você acompanha, porque a Atlanta vai querer, tá ligado? Você pode ter alguns casos, jogadores que você não gosta por determinada razão e tudo bem, né? Mas não é o caso aqui. São jogadores que não estão em alta, digamos assim, e o pessoal quer mandar pra lá. Tá achando que é Madden, que tipo assim, vai que cola, sacou? Tudo bem, mas eu acho que o mais plausível e realista aqui, acho que pra qualquer time, tá? É envolver jogador e pique, ou duas piques nesses moldes, segundo, terceiro, segundo e quarto. Acho que o Gui falou aqui no chat, segundo round, mais compensatório de quarto, podendo virar terceiro, todo mundo feliz, enfim... Tem diversas possibilidades para você atender o que a Atlanta está pedindo. E um outro ponto importante também a lembrar é que a declaração do Julio Jones, que ele queria para um time que desse chance ele de título, e depois ter saído, que ficou só entre Titans e Patriots, e agora sou eu, Marcelo, especulando, é muito suspeito, porque para mim entra em conflito essas duas informações. Como é que você fica entre Titans e Patriots e você disse anteriormente que quer ir para um time que te dá uma chance de ganhar? É óbvio que o Julio Jones vindo pro Patriots, a gente não vai ser descartado completamente, mas a gente sabe que está passando por um processo de renovação, de virada de chave, que talvez, não sendo imediatista, não vai ser algo agora. E o Titans piorou o time. Então, assim, a gente não sabe o que é verdade, né, Bruno? O que dá para tirar dessa conclusão? Acho que esse é o ponto.
É complicado. Realmente, a gente está falando de uma super estrela, a gente está falando de uma troca já para essa temporada, então a gente não sabe nada ainda, né? Tem tudo, é uma situação que tem para evoluir ainda. O Atlanta só vai fazer essa troca depois do dia 2 de junho. Eu não sei se em questão de troca pode fazer a troca com designação para depois do 2 de junho. Eu acho que só vale para...
Acho que só vale se for cortar.
Para dispensa de jogadores, né? Alguém falou isso no grupo hoje, podia fazer a troca, designar para 2 de junho. Mas eu acho que isso não pode acontecer, acho que só vale para cortes dos jogadores.
Mas pode ter aquele acordo do Cavaleiro também, né?
Mas você faz acordo do Cavaleiro, aí divulga na mídia, a torcida achou pouco, né? E aí tu bota num problema. Normalmente você só vai divulgar uma troca quando ela for definitiva. Por que você, quando libera...
Quando alguém assina o contrato.
Por que quando você libera o jogador, você pode liberar ele antes de 2 de junho e designar? É pra ele poder ter mais chance de achar outro lugar pra trabalhar. Entendeu? É pra ele ter mais chance de achar um outro time. Porque em vez de você esperar até 2 de junho, quando vai todo mundo já ter montado o elenco, você divulga, você dá logo a dispensa do cara pra ele ter esse tempo todo pra achar uma nova equipe, e aí o corte só vai ser processado no dia 2 de junho. Mas é isso. Agora a gente vai passar por bastante tempo de muita especulação aí.
Eu só falar que eu fiz essa piadinha do quando realmente assinam o contrato, porque foi o que aconteceu com o Colts, né? Com o McDaniels. Já vem, divulga público e o cara não assinou o contrato. O cara falou, filho da puta, aí é outra questão, mas ele não assinou legalmente?
Não, mas foi burrice. Foi burrice. Foi burrice.
Foi burrice dele. Foi burrice dele.
Burrice do Colts.
Do Colts. Eu acho que foi um pouco de filha da putagem dele, se dá pra chamar disso, que ele não assinou, ele só deu a palavra, quer dizer que a palavra dele não vale muita coisa, foi inocência do coach em fazer algo assim, né? Bom, pegando esse gancho, já que a gente entrou na secundária, Bruno, vamos fazer uma análise bem boa da secundária e aí a gente também vai entrar em algumas justificativas do porquê que o time precisa muito dessa secundária do jeito que tá agora.
Antes,
né?
Vamos só dar uma trazida aqui no chat rapidinho, né?
Vamos, por favor.
O pessoal especulando vários cenários de troca, né? Uma segunda e o Harry, aquela do Gigones que ele falou do segundo podendo, com um quarto podendo virar terceiro. Se esse time der errado com o time, mas Julio Jones é porque jogaram uma cumba, com certeza, Vinícius, é isso aí. A Ju Panipani fala, caso o Julio Jones venha, quem dos wide receivers roda? Tipo, quantos WR costumamos levar pro roster final? Cara, então...
Cinco
ou seis. Então acho que se o Julio Jones viesse, ficaria aí. Julio, Aguilar, Kendrick Bourne, Jacoby Myers, e a gente tem aí uma quinta vaga que fica pra briga aí entre Kyle Harry...
Realmente, o Harry é aquela parada, é esperança de tentar fazer a pique, né, valer alguma coisa. O Gui Gomes fala, Harry tem menos nome hoje do que o Chelsea, o Chelsea é o primeiro nome como punch returner, nenhum time da NFL dá mais valor especialista do que o Patriots. Outra grande verdade, né, que a gente tem aí nesse grupo.
E o cara foi retornador ao Pro, né?
Exatamente.
Que hoje é composta, a gente vai analisar o elenco da parte secundária, que é composta, como você já sabe, a gente deixou claro no início, gostaria de manter todos esses jogadores. Stephen Gilmore, Jesse Jackson, cada um de um lado, Jonathan Jones, geralmente com o Nickel, ou sendo usado como aquele corner 3, tem Devin McCourty no fundo, e aí abre-se uma série de posições e de opções, né, digamos assim. A gente tem a possibilidade de jogar com o Kyle Duggar, com o Adrian Phillips, trouxemos o Jalen Mills, temos o Miles Bryant, jogador que muito apareceu no final da temporada passada, pouca amostragem que a gente teve dele foi bem positiva, trouxemos o Michael Jackson Sr., tem o Jason Williams ainda, que não jogou tanto tempo, mas também foi utilizado em alguns momentos, a gente também está no elenco com Divergent e Joshua Bledsoe, que é aquele nossa escolha de sexto round.
Isso, sexto round. Tá aí na tela, botei na tela aí a...
E aí, assim, hoje até começando a discutir esse tópico secundário, não tem como não falar que o Gilmore está em ano de contrato, tinha o boato de que ele poderia aceitar menos, a gente não sabe se esse boato vai se manter. Esse Jackson está jogando sobre uma tender de second round, que assim, também é um cara que vai querer assinar ano que vem por um valor elevado. Então, para manter todo mundo, dá hoje com o cap que a gente tem, mas muito vai precisar do Gilmore fazer esse esforço para renovar com o time e não pedir estourar a banca, de forma que ele acabe a carreira aqui, tenha toda uma história, coisa que eu não descarto. Aí já quero começar entrando numa pergunta no estilo de jogo. Eu sei que é complicado porque vai depender de situacional, mas você acha que é padrão? Stephen Gilmore, Jesse Jackson, Jonathan Jones, Devin McCourty, quero ouvir você essa quinta peça.
Eu acho que o quinto nome é o Kyle Duggar. É o cara que mostra mais promessa dentro desse grupo, né? É o cara que mostra aí potencial, né? E joga naquela função que o Patriots gosta de ter um enforcer ali, né? Um cara mais forte, um cara que pode jogar mano a mano com os tight ends, um cara que pode jogar também muito forte contra a corrida, né? Eu acho que esse é um dos grandes pontos do Kyle Duggar, é essa possibilidade dele jogar contra a corrida, dele ser um cara muito físico dentro do box, né? E é o cara mais versátil para mim disso aí, é o cara que traz mais upside para a equipe, né? Trazendo aqui a lista, né, que eu botei aí na tela, que rolar um pouquinho: Stephon Gilmore, Michael Jackson Sr., Jalen Mills, Jordan Williams, Justin Bethel, Miles Bryant, Adrian Colbert, o safety que a gente assinou recentemente, né, que veio do Giants, Cody Davis, participou muito dos special teams pelo Patriots, Kyle Duggar, JC Jackson, Jonathan Jones, Devin McCourty, Adrian Phillips, D'Angelo Ross, Dee Virgin, né, e aí entra um monte de coisa, e por algum motivo ele só botou de safety o Joshua Bledsoe, né, que aparece aqui no finalzinho, né? É. Safety, Joshua Blatt. Mas voltando lá nos DBs, né, que são os caras que a gente tem agora, isso aqui tirado do site do Patriots, tá? Então, assim, não tem como, tá, como ter algo mais oficial que isso, apesar de que a gente sabe que volta e meia tem erro no site dos caras, mas são os nomes com quem a gente conta hoje. E falando de ser raso, né, a gente falou aí de quem são os cinco. Os cinco são Stephon Gilmore, J.C. Jackson, Jonathan Jones, Devin McCourty. Pra mim, o Kyle Duggar, há quem vá falar que é o Adrian Phillips também, né? Tem essa... Tem
ele
essa...
jogou muito no boxe ano passado, o Adrian Phillips, né? Na falta de linebacker.
Eu acho que o Adrian Phillips tem menos a oferecer do que o Kyle Duggar, né? E ambos podem estar em campo ao mesmo tempo, numa situação de big nickel, numa situação onde um dos dois vai jogar realmente de sub-linebacker dentro do boxe, num pacote mais leve, né? A gente pode ter também aí o Joshua Bledsoe entrando como big nickel, que é um cara que joga bastante mano a mano na scrimmage. Ah, Barão, mas ele foi muito queimado no college. Se você pega a lista de quem ele jogou contra, né? Ele jogou contra Jalen Waddle, Devonta Smith, como é que é o nome do garoto lá de LSU que veio esse ano? Terrace Marshall, essa galera toda da SEC, que são caras que você espera que vão chegar para ser destaques na NFL. Mas eu acho que o grupo titular é esse, no geral, né? São esses quatro, os três corners que a gente falou, Stephon Gilmore, Jonathan Jones, J.C. Jackson e Devin McCourty, e vai ter uma rotação ali pelas quinta e sexta posições do depth chart. Né? O Gui Gomes pergunta aqui, mas quem vocês acham que seria o cornerback reserva para jogar por fora, caso Gilmore ou J.C. Jackson fiquem fora de algum jogo? Cara, eu acho que hoje a gente ainda tem algumas possibilidades. Né? Você pode ter o Jonathan Jones jogando de corner por fora, você pode ter o Devin McCourty jogando de corner por fora, o Jonathan Jones jogando safety no fundo, né? E nessa situação, quem eu traria para a posição de níquel seria o Miles Bryant, né? Ou o Joshua Bledsoe, que mostrou essa função, mas eu ainda prefiro o Miles Bryant. Acho que o Miles Bryant fez um belíssimo final de temporada no ano passado, e fica a curiosidade de como vai jogar o Jordan Williams. Eu sei que a gente sacaneia muito o Jordan Williams, que é um cara fraco, que é um cara ruim, mas é um cara alto, é um cara que tem o jogo de mãos, tem que ter o quadril mais fluido e tal, mas a gente viu ele fazer alguns bons jogos, todos eles marcando tight ends, não wide. Né? E aí vem o ponto, só para eu finalizar aqui, né, que é o Jalen Mills, né? Que pode entrar numa... para mim é o grande coringa dessa secundária. O Jalen Mills pode entrar de outside corner, ele pode entrar de nickel, ele pode entrar de strong safety, ele pode entrar de free safety, né? Tem todas essas possibilidades. Né? Até o Edu Lynch fala aqui, o Jones vai pra fora e o Mills entra, vai por dentro. Eu acho que é uma baita de uma possibilidade. Eu acho que o Jalen Mills é um cara que vem pra contribuir bastante. Eu acho que ele entra como o jogador mais coringa, que pode alternar bastante ali e permite essa maleabilidade do grupo do Patriots. Mas quando você para pra pensar em depth chart, né, quando você para pra pensar em roster de DBs como um todo, e você tem como corners, tem aí quatro corners, né, com experiência na liga, qualificados na liga, com Gilmore, Jackson, Jones e Mills, né? Você tem o Miles Bryant, que mostrou bastante promessa no final da temporada passada. Você tem cinco corners aí que podem estar em campo. Cinco corners que podem jogar tranquilamente. Como você prefere organizar eles? Você ainda tem o Devin McCourty, que pode descer para corner, dependendo do seu game plan, dependendo de alguma lesão, né? E logo seis corners, né, que você pode ter ali com bom nível, não vou falar alto nível, fora de você perder um starter, né? Mas um bom nível. E aí você entra na parte de safeties, tendo Devin McCourty, Kyle Duggar, Adrian Phillips, mais uma vez Jalen Mills, que traz essa versatilidade, Jonathan Jones, que traz essa versatilidade, né? E o Joshua Bledsoe. Então eu acho que a gente não tá raso de forma alguma. O Patriots poderia trazer mais um nome? Poderia trazer mais um nome. Mas quanto você vai gastar para trazer, por exemplo, um Sherman que tá no mercado?
Lembrando que o Sherman é o próprio agente e tá pedindo muito.
É um jogador caro, que também já tá do lado errado dos 30, né? E você não quer ficar envelhecendo o teu time. Como a gente falou, é caro. E até que ponto ele chega para de repente topar ser um corner 3, topar ser um corner, porque é muito difícil hoje você também tirar a vaga do J.C. Jackson, que é um cara que passa muita tranquilidade pro Patriots, né? O Sherman é um cara também que é um corner que joga cover 3, match, né, com vários princípios de match.
Isso que eu ia falar, pra galera achar que não vale, não encaixa e é uma premissa errada. Eu vi muita gente falando disso, tá, Bruno? Queria fazer esse...
Quando a gente fala que ele é um corner de cover 3, né? É diferente, porque ele não é aquele. Ele nunca foi de jogar naquele spot drop, né? Aquele cara que dropa pro fundo e joga cover 3. Ele é um cara que joga realmente o que a gente chama de pattern matching, né? Ele joga mano a mano dentro da cover 3. Então ele tem um pouco de maleabilidade em relação à trajetória que ele vai percorrer. O Dulins fala aqui que não gosta da ideia do Sherman de forma alguma. Cara, eu não sou um grande fã da ideia, mas eu acho que seria zero negativo. Ele é um corner provado, ele é um cara com muita experiência, com muita qualidade, mas que sai um pouco do padrão do sistema defensivo do Patriots, né? É, claro que se a gente traz ele, é óbvio que o Belichick tem um plano pra isso. O Belichick não é otário de falar, tipo, ah, não, vou pegar um corner que não cabe no que eu faço pra jogar. Mas eu entendo a desconfiança da galera.
E assim, só uma observação também. Lá atrás, quando a gente trouxe o Gilmore, muitas das vezes a gente deixava o Gilmore em pessoal e o resto da defesa rodava determinada cobertura. Às vezes uma C3 lock, que é onde o Gilmore fica locado, né? Fica no mano a mano com o pessoal. Enfim, uma série de coisas. Isso bem no início. Ou seja, se vier a acontecer esse tipo de coisa, como o Bruno deixou claro, ninguém melhor que o Belichick para poder pegar o Sherman e colocar ele numa posição que ele impacte sem necessariamente mudar todo o estilo, enfim, esse tipo de coisa, eu tenho a plena confiança que ele faria. Mas eu concordo com o Bruno, eu não sou fã da ideia, não hoje, olhando para o nosso elenco da maneira que ele está. E voltando só um ponto que você falou do Jalen Mills, eu vi também muita gente reclamando dele quando ele joga de corner, que ele foi mal, ele foi ruim, ele não foi bom. E realmente, eu não acho que ele seja como corner, não é a melhor valência dele. Mas se você tem um cara no elenco que pode fazer isso se você precisar em caso de lesão, pô, é muito bom, sabe? É óbvio que você não vai jogar em cover zero com o Jalen Mills marcando o wide 1 do outro time, não vai acontecer isso. Você não vai ser doente de fazer um negócio desse, mas se alguém se lesionar, você tem como cobrir. O importante é isso, você não vai precisar pegar um cara de practice squad para botar para jogar, sabe? Eu acho que essa é isso que a gente fala de profundidade no elenco, que o Bruno quis dizer, que a gente não tá de nenhuma forma raso, como algumas pessoas têm tentado propor. E a gente entra na polêmica de novo, que eu pistolei antes do início da gravação do podcast, agora eu vou pistolar durante o podcast. É um absurdo que o PFF tenha lançado uma matéria onde coloquem 8 times com secundárias melhores que a nossa. Você me desculpa. Não dá. Não tem outro time com secundária melhor, com a profundidade. Cara, a gente tem 2 corners, discutivelmente top 10.
É verdade. Eu
acho... Sabe? Você tem um safety no top 3.
Assim, eu não sei se a gente pode botar o Jesse Jackson no top 10 ainda. Mas se você botar o... Não, mas olha só. Se você botar o Jesse Jackson aí no top 20, no top 25 da liga, e eu tô sendo generoso de botar ele pra baixo, tá?
Tá. Pra fazer o argumento deles, tá. Ok.
Mas você ainda tá botando que ele é melhor que... Porra. 11 starters. 10 starters, tá ligado? Você bota ele aí como corner top 20, ele tá acima de 12 starters na liga. Né? Então acho que assim, a gente tem uma secundária que com certeza hoje é top 3, top 5 da NFL, tá ligado? Não tem como a gente sair muito disso. Então falando aqui, top 5, top 15 acho bem ok. Mas eu tô jogando o argumento pra baixo, tô dificultando o nosso trabalho aqui, né? Se você, mesmo que você bote ele baixo, ele top
20, ainda que
você
admita isso, né?
Top 25, você tá falando dele ser um dos melhores corners da liga, cara. E você ter um cara desse nível pra ser o corner 2, pra jogar do lado de um cara que nem o Gilmore, né? Eu acho sensacional, sinceramente. Obviamente, a gente tem a qualidade no time starter, mas a gente também tem a qualidade no banco. Né? Você também tem qualidade para trazer do banco se alguém se machucar. Claro, se o Gilmore se machuca, não tem como você esperar que você tenha um banco a nível de substituir o Gilmore. Sabe por quê? Porque não é você que não tem. Ninguém tem. Ninguém tem. Ninguém perde o corner 1.
Se o Ramsey se machuca, vai fazer o quê, sabe? Se o Jair Alexander... Porra.
Ninguém com corner top 5 da liga se machuca o top 5 e ele tem uma peça pra botar no lugar dele e não vai sentir falta. Né? Isso simplesmente não existe.
E foi o que aconteceu no passado com o Jayce Jackson. A gente sentiu falta do Gilmore quando o Jayce Jackson teve que emular esse trabalho de corner 1. Ao mesmo tempo que eu falo isso, que ele não foi capaz de emular esse trabalho de CB1 da forma com que a gente joga, também não é como se ele tivesse jogado super mal. Calma aí. Então, assim, é um cara bom para ter. Acho que passando nos nomes aqui, que você entrou no mérito da profundidade, Miles Bryan, cara, a gente viu Miles Bryan, eu repito, é uma amostragem muito pequena, mas a gente viu Miles Bryan pau a pau com Keenan Allen, em algumas rotas. Keenan Allen aqui pode não ser o receiver mais atlético da NFL, mas ele é, com certeza, um dos melhores route runners da NFL. É um dos melhores corredores de rota da NFL.
O Gui traz aqui no chat também que também não tem 5 slots melhor do que o Jonathan Jones. Não tem.
Entendeu? Cara, o Jonathan... A começar que a galera rapaziada, o Jonathan Jones é muito rápido. Ele é muito rápido, cara.
4.33.
Pô, ele é muito... Ele é jogador que ele vai assim, na medida do possível, ficar pau a pau com o Tarik Hill, saco? Não tô falando que ele vai... O Tarik Hill é mais rápido, jogo hoje é referência.
Não à toa, quando a gente joga contra o Chiefs, o Patriot marca ele com o Jonathan Jones. E ajuda no topo, porque você não tem como não ter ajuda no topo.
Não tem como, óbvio. Exato.
E não é só essa questão de velocidade do Jonathan Jones, né? É agilidade, é como ele troca bem de direção, como ele troca rápido de direção, ele acompanha muito bem esses wide shift, né? Ele é muito bom jogador, cara.
Eu me arrisco a dizer, cara, Guilherme e Bruno, né? Guilherme trouxe esse tópico. Eu me arrisco a dizer que ele é um dos jogadores mais underrated da NFL, cara. Porque a galera não reconhece, assim, você ouve do Patriots, não reconhece, mas é um cara que tá sólido há pelo menos quantos anos fazendo isso? 3, 4?
Tempo, cara.
Tipo, ele é muito sólido há muito tempo, sabe? Enfim.
Ele já tava com a gente no Super Bowl do Falcons, né? Em 2016. Não tava?
Já tava? Agora eu fiquei na dúvida.
Eu acho que sim.
Mas por que sejam 5 anos aí?
Era Gilmore, Rowe. Não.
Não era Gilmore, não.
Era Malcolm Butler e Rowe, né? Nesse ano.
É.
Era Malcolm Butler e Rowe. Ele tá com a gente desde o Super Bowl já do.
Desde 2016, tá certo. Eu abri aqui também.
Desde 2016, ele já tava naquele elenco, ele já já participava daquele elenco. E aí a gente leva pro outro Super Bowl, pro Super Bowl 53, né? E ele jogou muito bem no Super Bowl 53 também, né? Marcando os wide receivers do eu já ia falar St. Louis, do Los Angeles Rams. O Gilmore realmente chegou na temporada seguinte, mas aquele ano era Malcolm Butler e Eric Rowe do lado de fora e Jonathan Jones do lado de dentro, jogando de níquel, tá? No Seahawks que não era, que era o Kyle Arrington, que você tinha implicância insuportável com ele e com o Logan Ryan.
O Logan Ryan era maior, meu ponto de implicância era o Logan Ryan, especificamente. Porra.
Torci muito pro Logan Ryan vir essa free agency pro Patriots, só pra jogar na tua cara.
Não, mas tem um ponto. Eu gostava muito do Logan Ryan como níquel. Eu achava ele um CB2 uma merda. Assim, sem tamanho.
Não, esse é meu ponto. Ele nem era níquel, cara. Quem jogava de níquel era Kyle Arrington.
Por isso mesmo. Quando ele entrava... Raramente quando ele entrava de níquel, beleza. Quando ele tava de CB2, não dá pra botar ele ali. Ele não aguenta aquele trabalho. Eu odiava ele. O Lipe também odiava ele. Só a galera...
E o Lipe entende o que de futebol americano, Marcelo?
Eu tenho que trazer alguém pra me ajudar nessa história. Eu odiava o Logan Ryan.
Logan Ryan jogou muita bola naquele time do Peixe. Logan Ryan, eu lembro da gente daquele jogo contra o Denver, que a gente atropelou o Denver Broncos. Do Peyton Manning, que o Logan Ryan saiu com interceptação, fumble forçado, né, que a galera chamava ele de instant offense, que ele entrava em campo e já devolvia a bola pro ataque. Cara, o Logan Ryan era um belíssimo corner 2, cara. Belíssimo corner 2.
O Guilherme definiu bem. Logan Ryan está para o Marcelo, assim como Jejuan Williams está para mim.
Mas Jojo Williams era muito ruim, cara. É muito ruim. O Logan Ryan jogava bem. O Edu Lynch fala aqui, o Ryan jogava muito, eu odeio o Rowe. Cara, o Rowe fez belíssimas temporadas pelo
Pico. Não, fez. O problema do Rowe, enfim, o problema do. Até que ele foi bem utilizado, né, em Miami como safety. Ele fez uma mudança boa na carreira ali, cara.
O Rowe, cara, era um corner alto, forte, relativamente rápido, botava muito bem a mão no wide. E você
era o Brandon Browner.
E você. O Browner era mais forte, mais alto que ele, o Rowe era mais fluido e mais rápido, né? Mas era o mesmo tipo, era o corner grande para quando você tinha um corner 1 baixo, né? Hoje o nosso corner 1 e nosso corner alto são o mesmo cara, né? Que é o Stephon Gilmore, que é o Jesse Jackson, um cara um pouquinho mais baixo. Mas o Eric Rowe, cara, era um belíssimo corner pro sistema do Patriots, jogava com ajuda no topo. Nunca vou apagar o Super Bowl. Cara, foi a mesma coisa que a gente falava que ano passado, o Bentley jogou mal porque ele tava fora de função. O Rowe teve que jogar... teve que jogar no sistema onde ele não tava na melhor função para ele, né? Ele teve muitas vezes que pegar o Aguilar, por exemplo, para marcar, que não tava dando certo, né? Ele teve que pegar muitas vezes o... Como é que é aquele cara? Não, que jogou também no Ravens. Esqueci o nome dele. Porra, tá faltando. Quem lembrar, joga aí no chat, né? Ele marcou... No início ele tava marcando o Jeffrey, que era o ID 1, né? E aí depois, tanto que jogou o Gilmore pro Jeffrey, jogou ele e ele teve que pegar o Aguilar, ou que era muito mais rápido que ele. O Patriots não estava jogando com a ajuda do safety no topo, porque estava tendo que tirar os RPOs, descendo o safety no box. Né? O Patriots fez uma grande lambança em gameplay naquele jogo, né? Por não botar o Malcolm Butler para jogar. Isso foi o que marcou. Mas eu também sou contra a gente criticar tirar o Malcolm Butler, porque é aquela questão do Patriot Way. Ele fez alguma merda que tirou ele do jogo. A gente não pode bater palma pro sistema do Belichick, de Patriot Way, de Next Man Up, do cara ser responsável quando dá certo e quando dá errado. E a gente fala, não podia ter botado o Butler. Né, o Belichick, os jogadores são responsáveis e eles sabem o preço das ações deles. Tá? E você tem que confiar que o restante do teu elenco vai dar conta. Né? Não deu certo, mas você não pode abrir mão de toda a tua... A partir do momento que você abre mão da tua filosofia, da tua cultura, para uma exceção, você quebra a cultura inteira. E por isso, você tem que respeitar essa decisão. Né? O Gui Gomes fala, para mim o erro foi além do Butler, já tínhamos ter começado com o Gilmore no Jeffrey. Eu concordo, para mim foi um grande erro isso. Né? O Gilmore tinha que ter saído o jogo no Jeffrey desde o início. Né? E também teve outro ponto. Outro ponto, só pra voltar defendendo o Rowe, não sei porque a gente entrou nesse assunto do Rowe, mas que é o Eric Rowe jogou muito bem no Super Bowl do ano anterior também, contra o Falcons. Ele marcou o Julio Jones e marcou o Julio Jones bem, tá? Inclusive aquele catch fantástico do Julio Jones na sideline, que ele faz o tiptoe, tá? O Eric Rowe tava perfeito na jogada, inteiro.
Só que uma puta recepção.
Foi uma bola lá no alto, lá fora, com o Julio Jones botando a pontinha do pé. Porra, foi difícil. Né?
Mas assim, trazendo de volta para a nossa secundária hoje, e aí aqui que vai entrar a pergunta, que a gente vai entrar e começar uma discussãozinha. Alguém vai rodar, não dá para levar todo mundo. Aí é que entra o ponto. Quantos jogadores, ou melhor, quantos e quais, a gente tentar fazer uma projeção aqui. Óbvio que é o que eu falei no início do podcast, rapaziada. Não dá para fazer uma previsão certa se a gente está analisando setores. Né, porque depois a gente vai ver que tinha que ter deixado mais um espaço para fulano de tal, e a gente vai ter programa para fazer isso com calma. Mas um early thoughts nosso aqui, os pensamentos iniciais sobre a secundária, eu quero ouvir de você, Bruno, quem você acha que roda, quem vai. O que é? Locke no elenco a gente tem quem? Vamos fazer os locks.
McCourty, Duggar, Phillips,
Gilmore, Jackson, Jonathan Jones.
Jalen Mills, pelo contrato que ele recebeu esse ano.
7 jogadores, justo. Aí a gente tem aí uma briga. Você falou Duggar? Falou, né?
Falei.
Tá, 7 jogadores. Aí a gente tem uma briga aí pra Miles Bryan, Jejuan Williams, Adrian Phillips. Ou você tá contando? Você contou
Adrian Phillips? Eu falei.
Então, Miles Bryan, Michael Jackson Sr., Jejuan Williams, The Virgin, D'Angelo Ross e Joshua Bledsoe. Tem mais 6 jogadores aí. E a gente levaria quanto? 8?
O Peixe costuma levar muito DB, né? Eu diria que 9 vagas a gente tem aí.
É verdade, mas esse ano especificamente a gente tá com um front seven defensivo muito com muito DEP. É verdade que a gente costuma levar muito DB?
Cara, eu não sei, eu acho que...
No resto da defesa, no front seven, linebackers
e
DL.
A gente vai ficar aí entre 8 e 9 DBs, tá? E eu acho que as outras vagas são Miles Bryant, foi mal aí a pequena queda, mas já voltamos, já estamos de volta aí. Hoje realmente a internet tá ruim. Mas o próximo programa, Marcelo já vai fazer lá da casa dele, e aí não vamos mais ter esse problema. Desculpem.
Tem aquela parada de eu geralmente costumo pagar a conta, aí eles costumam fornecer.
Se eu não tivesse pagado a conta, né, a internet não tinha voltado, mas tudo bem.
Mas que a gente parou num ponto crucial. Você falou, a gente vai levar 8, e eu acho que essas vagas vão ser 8 ou 9, e essas vagas vão ser preenchidas por... É isso que eu quero escutar. Brinquei que você travou, porque é difícil aqui.
Eu acho que uma vaga é do Miles Bryant, e a outra vaga, eu não sei, cara. Sinceramente, não sei. Eu acho que pode ser do Joshua Bledsoe, eu acho que pode ser... Não sei.
Ou o Jejuan Williams? Joshua Bledsoe ou Jejuan Williams?
Jordan Williams, de repente, pode brigar por essa vaga, né? O garoto lá que você gosta também, que joga special team pra... Justin Bethel pode acabar entrando nessa vaga.
Eu não tô contando o Bethel aqui como DB, eu tô contando ele que ele vai fazer, no meu elenco ele faria o elenco, não abriria mão de ter Bethel e Slater, e o Corey Davis também pra Special Team. O problema é que, sim, não dá pra ter tudo, né, não dá pra fazer uma net sem quebrar ovo.
Eu acho que o Miles Bryant tem uma vaga praticamente garantida pelo que ele jogou do ano passado, mas
ele tem que mostrar isso também esse ano, né, mas a mostragem foi pequena.
Tem que mostrar no training camp. Mas um cara que eu gosto muito, que eu gostaria de ver fazer o elenco, é o Michael Jackson Sr. É, eu realmente gosto desse cara, eu acho que é um corner forte, é um corner alto, é um corner de linha de scrimmage, é um corner que traz uma personagem, um cara tipo o Rowe, naquele mesmo formato do Rowe, do Brandon Browner, o corner físico, tá? Que é uma coisa que cair do Gilmore a gente não tem. Gilmore sai, se o Gilmore tem de estar fora de campo, a gente não tem um segundo cara físico, forte, alto, de linha de scrimmage, entendeu?
Não.
É, mas assim, claro que ele tem que... A minha simpatia com ele é por pouca coisa que a gente viu dele no ano passado, mas ele tem que mostrar, tem que ter um training camp muito forte pra conseguir. Eu acho que o Michael Jackson Sr. é uma long shot pra fazer o elenco, tá? Bem long shot, mas eu gostaria de ver, uma opinião minha, apesar de achar improvável.
É, assim, os meus locks hoje param nos 7. Eu não consigo... Eu não sei nem se vai ter... Não, lock assim, mas eu não sei... Eu acho muito plausível que a gente não bote mais ninguém ali. Essa vaga seja preenchida por special team.
Eu acho
Ou pelo menos mais um.
Eu acho menos de 8 muito difícil. Menos de 8 é muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas eu acho que são esses caras aí.
Justo.
Porque dentro dessa... Aí, cara, talvez o Bledsoe acabe...
Rodando. É difícil.
É difícil botar o Bledsoe como lock, porque ele é uma pick de 6º round. Mas
pois é, por mais que a gente tenha visto, gostado...
Eu acho que ele tem a versatilidade e a capacidade de special teams, né, pra fazer parte desse elenco.
Assim, é o que eu falei, eu acho que a gente tem que ter isso em mente. Especialmente esse ano, a gente tá com um depth muito grande no front seven, e eu acho que isso vai afetar, sim, a quantidade de jogadores normais que a gente levaria de outras posições. Porque tudo que o Patriots fez indica... levar um depth no front seven também. Então, quando a gente for fazer o programa sobre isso, analisar DLs, linebackers, o front seven em si, cada setor talvez separado, a gente vai poder entrar mais a fundo nisso. Mas eu acho que é algo que pode realmente interferir na quantidade de DBs que a gente leva, ou na quantidade de jogadores que seriam só utilizados no special team, é o caso do Justin Bethel e do Corey Davis. Eu não sei, mas eu acho que vai ser algo pra gente ter na cabeça aí, entendeu?
Eu acho que o Bledsoe pode tirar essa vaga de Corey Davis, que nunca mostrou muito bem o que veio, né, cara? É um cara que joga só special team, e eu acho que o Bledsoe tem a capacidade de fazer isso e contribuir na defesa de alguma forma.
Eu concordo, eu acho que o Corey Davis, dos três nomes que jogam só special team, eu não tô incluindo o Gunner aqui, né, Justin Bethel, Slater e Corey Davis, ele é o mais fraco. Eu não abriria a mão do Betão em hipótese alguma. Se a gente olhar a nossa cobertura de punch ano passado, e que principalmente punch, mas kickoff também, foi um absurdo o que o Betão e o Slater fizeram. Então, assim, eu não abriria a mão de não tê-los no elenco. Eu prefiro botar qualquer zebunda para retornar e ter o Betão do que ter o Gunner, por exemplo. Se ficar entre um e outro, por exemplo, quanto eu prezo pelo Betão, eu prefiro ter o Betão do que o Gunner. Tá?
Eu gosto bastante do Betão, mas o Betão também tem uma certa idade, né?
Tem, mano. O Slater também. Ele vai dar o quê? São o quê? 3 punts por jogo? Que vai ter que dar o pique dele? E 2 kickoffs, sei lá?
Não, então, só porque isso pode, de repente, pesar numa decisão, né? Se você chega e, por exemplo, um Joshua Bledsoe se destaca pra caramba no Special Team Training Camp, de repente ele é um cara que rouba a vaga porque ele vai durar mais tempo. Eu também, cara, olha só, eu também quero o Betão e eu também acho que ele é Loki. Eu tô só tentando racionalizar o que pode vir a fazer a decisão ser diferente, sacou?
Claro, eu não acho absurdo isso, não. Eu acho que o Loki mesmo de Special Team que a gente tem é o Slater e acabou, ponto. A gente teve anos que não teve essa peça 2, sacou?
O Gui Gomes fala que, pra mim, essas últimas duas vagas vão ser decididas também no Special Team. Edu Lins fala que acha que o Davis vai rodar e também acha que o Betão é 100% de certeza de ficar. Gil Panipani fala que, fora que o Betão teve 2 anos de contrato agora, né? É, e o Gui traz aqui que o Betão tem um dead money altinho.
Ah, isso a gente nem olhou, é verdade.
Que não é um confortável fácil, eu não sabia dessa parte do dead money. Mas eu acho que ele fica, tá, galera? Eu tô só tentando racionalizar o que pode fazer a comissão técnica aí numa... Tem 3 milhões de dead money, tá aqui no chat.
É alto, cara, um dead money alto. Você entre não tê-lo...
Ainda mais quando você tá pensando aí em trazer Julio Jones e fazer uma arquitetura de cap, você perder 3 milhões ali de bobeira, né?
E aí a gente volta nesse... A gente tá falando de secundária, mas é bom que você tocou no Julio Jones, e é bom a gente entrar nesse tópico também. Vamos partir um exercício aqui. Conseguimos trazer o Julio Jones. O cap hit dele esse ano vai ser mais alto, depois vai ficar em torno dos próximos 2 anos de contrato que ele tem, em torno de 10, 11 milhões. Não é tão alto assim. É alto, mas é um alto mais razoável pro jogador do naipe dele. Não são 16 como é agora o hit esse ano. E eu escutei essa pergunta de muita gente. Dá pra reassinar com o Gilmore e com o Jace Jackson? Cara, em trazendo o Julio Jones? Aí vai entrar no que eu li do Miguel. É, se o Gilmore pedir muito e o Jace Jackson quiser quebrar a banca, lembrando que Jair Alexander renova no que vem, tá? E isso vai puxar a banca dos CBs lá pra cima. Não vai ser fácil conseguir essa arquitetura toda. Porém, se o Gilmore pede um valor pra terminar a carreira aqui, a gente consegue investir o resto no Jace Jackson.
É, né? Eu acho que o ponto é, o Jace Jackson pode vir querer quebrar a banca. O Gilmore...
Ele não vai conseguir porque tem o Jair limitando. Esse, assim, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que se o Jair tá ganhando X, pô, não tem como pagar... Não dá pro Jace Jackson pedir X menos 1, vai ter que pedir,
cara,
X menos 4.
Claro que dá, cara. Claro que dá, porque o que dita é o mercado. Se o Jair renova com o Green Bay...
Tem os dois lados, tem os dois lados.
Ou fecha com outra pessoa e joga lá em cima, o outro time que tiver opção de cornerback vai nivelar por aquele preço. Então ele vai tirar, sei lá, 1 milhão, 2 milhões a menos que o Jair.
Mas, então, acho que tem esses dois lados, cara. Depende muito da temporada do Jace Jackson, porque o Jair hoje é top corner. Essa
e
coisa,
o Edu Lins fala aqui que o Jair Alexander ainda tem o quinto ano. Ele só bate na frente em 2023.
É, então, ano que vem que ele vai renovar, isso que eu falei. Ano que vem sai a renovação dele.
Ou não. Ou ele bate o quinto ano inteiro, pô.
Tá, pode ser. Bate o quinto...
Mas o ponto é, o Jace Jackson, cara, eu acho que ele pode vir querer quebrar a banca, né? E quebrar a banca ele não precisa ser o wide mais alto, o corner mais alto do mercado, basta ele querer muito dinheiro, né? Mas o Gilmore já deu indícios de que ele quer ficar em New England, né? Ele já deu entrevista falando que ele gostaria de ficar, né? E vamos ver se ele tá disposto a fazer um sacrifício financeiro pra isso. Se a gente tiver que escolher entre um e outro, aí eu escolho o Jace Jackson, cara. Porque foi o que a gente falou, entre você escolher... beleza, o Gilmore hoje é teu corner 1, mas pô, a gente fala que o Gilmore ele ainda pode ser útil pro Patriots por 2-3 anos, mas eu não acho que são 2-3 anos sendo corner 1. Eu acho que a tendência é que o Jace Jackson tome essa vaga dele. Então, se tiver que escolher em tendências futuras entre o Jace Jackson e o Stephon Gilmore, eu escolho o Jace Jackson sem pensar duas vezes.
E tem um ponto também do se a gente conseguir renovar com o Jace Jackson um contrato de 4, 5 anos, dá pra fazer uma mágica e jogar o hit um pouco mais pra frente, né? Isso é viável também de ser feito. Porque eu entendo que a renovação do Jace Jackson vai ser de pelo menos aí uns 3. Eu boto pelo menos 3, mas acredito que seja no mínimo 4, sabe? Tipo, pra qualquer time que vai pegar ele, entendeu?
O Gilmore.
Não, o Jace Jackson. Tipo assim, pelo menos 3 e no mínimo... Mas eu acredito que seja no mínimo 4 anos de contrato. Ou seja, dá pra jogar, fazer uma arquitetura de cap, né? Jogar o hit do Jace Jackson, mas pra qualquer time, tá? Que for assinar o Jace Jackson ou a gente...
E o Gui, o Gui traz um comentário aqui no chat que é muito verdade, cara. Independente do Julio Jones, renovar com os dois, se os dois quiserem quebrar a banca, é impossível. Porque o Julio Jones nem traz um impacto tão grande.
É isso que eu falei, o primeiro impacto dele é só esse ano, que são 16, se não me engano.
O hit dele ano que vem é 11.
E depois 9 ou 10, não é tão alto no último ano dele. Não é tão, isso é verdade.
Não é grande coisa. E aquela que a gente falou, o cap tá pra saltar também, tá pra explodir o cap aí na temporada que vem ou na outra, né? Não sei exatamente. Eu me preocupo mais com a parte, sinceramente, eu me preocupo mais com a parte entre as quatro linhas. Mas o cap tá pra explodir aí, então você vai acabar dissolvendo, mas você não vai conseguir quebrar a banca com dois corners, né? Então você vai ter que escolher um. Ou um deles vai ter que escolher dar o desconto. Eu acho que o Gilmore escolhe o desconto, mas se não escolher, a gente escolhe o Jace Jackson e deixa o Gilmore seguir a vida dele.
Sim. O Matheus R3 ele pergunta como será a classe de CBs no draft de 2022. Tem bons nomes projetados? Tem um cara, né, Bruno? Você que tava falando dele outro dia.
Tem o cara de... O Stingley Jr. de LSU. Muito bom jogador. Ele é o brabo da próxima classe. Mas se você quiser saber mais de classe de draft, On The Clock Brasil, galera. Cola lá que os caras fazem um trabalho sensacional. O Davis Chiodini esteve aqui no...
Semana passada.
No programa semana passada, né? Falando sobre a última classe do Patriots. Foi uma análise sensacional com ele. E o trabalho que ele, o Lipe, todo o pessoal fazem lá no On The Clock é muito maneiro. Não deixa de seguir os caras lá. On The Clock BR, tá? É um trabalho muito maneiro. E eles, desde já estão analisando toda a classe do ano que vem para, chegando perto do draft, eles fornecerem lá aquele guia de jogadores, guia de prospectos.
E vale muito a pena, rapaziada.
Redondinho para vocês, que é baratinho, vale muito a pena. Assim, eu não vou me arriscar agora a sair falando aqui da classe do draft que vem como se eu fosse entender pra caralho, porque minha pesquisa nem começou. Eu mal acabei de estudar essa classe agora. Né? Quando acabar a temporada da NFL, eu começo a ver jogadores, né, que me interessam do draft.
Quando acabar, que seria os playoffs, né? Porque a gente vai estar lá.
Quando acabar a temporada inteira. É o que eu sempre falo pra vocês, cara. Eu não fico estudando prospecto lá, caralho. Eu estudo OL, porque eu adoro OL. Eu estudo QB, porque eu gosto de ver os QBs. E depois eu estudo jogadores que me interessam ou que eu escutei alguém falando bem. entendeu? Eu não fico aqui dando opinião de jogador que eu não estudei, que eu só vi highlight. Eu opino sobre o jogador que eu vi jogar. E eu acompanho muito o college, tá? Tanto por já ter trabalhado com isso e gostar muito de ver, né? Quanto por pesquisa para trazer para o próprio jogo do Vasco, né? Quanto por ser meio doente de aposta, né? E acabar ficar apostando em todos os jogos do college, ficar acompanhando uma porrada de jogo ao mesmo tempo, eu acabo vendo muito, muito jogo. Então eu opino sobre os jogadores que eu tenho volume de snap para falar. Mas eu não vou chegar aqui agora e falar da classe do ano que vem, de corner, que é uma posição que, sinceramente, eu gosto muito pouco, tá, de estudar. Eu vou falar só do Singley, porque o Singley joga muito e eu vejo todo o jogo de LSU aqui por causa do meu irmão.
Continuando também, o Edu Lins, ele fala que o Miguel disse que dá para reestruturar o Jones para ficar 5 esse ano, enfim, a gente cobriu isso.
A gente falou disso no Pets News na quinta-feira.
Sim, sim.
Se você não assistiu, aqui na Twitch mesmo, corre lá e assiste o Pets News da semana passada, que a gente falou todos os detalhes contratuais do Julio Jones.
Eu acho que dito isso, a gente fecha a análise de efetivamente dos defensive backs, né, da nossa secundária, e a gente acaba aí com essa análise com qualquer mito de que é uma secundária rasa ou qualquer tipo de adjetivo que o pessoal esteja usando, enfim.
Definitivamente não é rasa essa coisa.
Não é rasa. A gente tá tendo dificuldade aqui para montar, a gente tentou fazer um exercício mental aqui, early thoughts, a gente não conseguiu chegar a um consenso e montar para completar os jogadores, de tanto que são os jogadores que você, cara, esse cara seria importante para aquilo, esse cara para aquilo, aquele outro para aquilo. É difícil, cara, é difícil. E eu acho que isso também, a gente pode ver gente boa rodando, acho que essa é a conclusão que fica. E fechando o podcast hoje também, a gente reitera a nossa posição de que não trocaria qualquer DB pelo Julio Jones, muito embora gostaríamos muito de vê-lo no Patriots, né, vê-lo jogando com a camisa do Patriots. Não trocaríamos qualquer um dos dois DBs, né, leia-se Gilmore e J.C. Jackson, para tê-lo.
Então, rapaziada, fechando mais um podcast aqui, vamos passar pelos nossos recadinhos de sempre. Se o seu agregador de podcast permite que você consiga avaliar, por favor, nos avalie. Segue a gente lá no @doyourjobpodcast no Instagram, @doyourjobpod no Twitter. Eu sou o Marcelo_Aragão no Twitter. O Bruno é @coachbarandas em qualquer rede social. Bruno, tem mais algum recadinho que você queira dar?
É pra galera também não se esquecer que esse programa é gravado toda semana, na terça-feira, às 8 da noite, na Twitch. Entra lá em twitch.tv/doyourjobtv e segue a gente, deixa o teu sub se possível, a gente vai sortear uma jersey do Patriot, da Suit Up Imports, assim que atingir 50 subs, então se você tiver como dar um sub lá pra gente dar, que você concorre a uma jersey do Patriots, né? A gente tem programação lá na Twitch a semana inteira. Na segunda-feira tem o Tape Não Mente, que eu apresento sempre análise sobre algum jogador do Patriots. No momento a gente está analisando todas as draft picks, né? Vamos falar de Ronnie Perkins na próxima segunda-feira, né? Na terça que vem tem a gravação do podcast, eu e Marcelo, também às 8 horas, com o nosso convidado Golim, né? Lá do canal do Golim, para trazer a análise de um torcedor do Patriots sobre o que o elenco está passando, o que esperar dessa temporada. Na quarta-feira, o Marcelo apresenta o Madden Night Football, né, onde ele tem sempre um convidado, ou ele joga online, joga um franchise, sempre fazendo o que o chat pede. E na quinta-feira, tem o Pets News com o Andreoli, o Yuri e eu, né, para trazer as últimas notícias da semana aí do New England Patriots para você, torcedor. É sempre um prazer estar aqui para falar de Patriots. Um abraço para todos vocês e até a próxima.
Valeu, rapaziada. Tamo junto.